sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Mato Grosso do Sul, deste dia 4 de dezembro de 2024, em formato híbrido, com transmissão ao vivo pelo canal do TRE no YouTube e tradução por linguagem brasileira de sinais. Invocamos a bênção de Deus para que tenhamos todos uma boa tarde de trabalho. Eu saúdo o desembargador Gustavo Barbosa Silva, nosso vice-presidente corrido do Regional Eleitoral em Exercício, o doutor José Eduardo Chaminkuri, doutor Vitor de Oliveira Guido, doutor Carlos Almeida de Oliveira Filho, doutor Fernando Nadon Nelson. Saúdo também o doutor procurador regional eleitoral, doutor Luiz Gustavo Mantovani, serventuários da Justiça Eleitoral, advogados, advogadas, nossa força de segurança e todos aqueles que vão especial remotamente. Quem discussou votação da sessão anterior?
De
De acordo.
acordo.
Todos de acordo? Fica a mesma aprovada. Nossa pauta regular, temos. Número 1, é o recurso eleitoral número 0600169-84-2024, recorrente com ligação, trabalho tem que continuar. E a Federação PSDB Cidadania, o PSD, União Federação Brasil da Esperança, FEBRASIL. Recorrido, João Paulo Silva Tavares, relatoria, doutor Fernando Nadon Nelson. Este processo foi adiado da sessão no dia 2 de dezembro próximo, a pedido do relator, sempre consulto o eminente procurador eleitoral.
Obrigado, presidente. Boa tarde a todos os membros da corte, aqueles que nos acompanham pela internet. Presidente, mantenha o parecer pelos próximos.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os integrantes desta corte, a todos aqueles que nos acompanham virtualmente, presencialmente, serventuários, força policial e todos aqueles terceirizados que fazem com que essa sessão se viabilize. Trata aqui de um recurso eleitoral contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito. O cerne da controvérsia reside em saber se as declarações feitas pelo recorrido, realizado por meio de uma live no Facebook, caracterizou ou não abuso de a liberdade de expressão, extrapolando dessa forma o direito à crítica política e configurando uma propaganda eleitoral negativa. Da análise que eu fiz dos autos, senhor presidente, eu verifico que esse conteúdo realmente traz ali a existência de ofensa à legislação eleitoral. E eu trago todos os trechos que me levam a essa conclusão, e aqui destaco alguns pontos apenas, porque eles são muitos, mas os que eu vou destacar acredito que já sejam suficientes para corroborar o entendimento que eu estou firmando aqui. A declaração nessa live, seguintes termos, abre aspas, porque essa prefeita bandida, fecho aspas, abro novamente. Uma prefeita que pegava funcionária da assistência social e colocava para limpar sua própria casa. De uma prefeita que é suspeita de desviar dinheiro de merenda. E segue nesse tom por diversos trechos que eu faço questão de citar no voto por completo. Para mim, senhor presidente, nesse contexto, a manifestação do recorrido extrapolou a mera crítica política, configurando como difamação e calúnia em razão de expressões, no meu entender, pejorativos e de acusações sem comprovação de veracidade. Por conta disso, entendo que é devida à aplicação da multa e passo a fixá-la num critério de proporcionalidade e razoabilidade, no mínimo legal, porque não tem notícia de reincidência, e entendo que a multa fixada em seu mínimo é suficiente para combater esse tipo de postura. Então, fixo a multa em R$ 5.000. Em razão disso, eu voto por dar provimento ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente a representação para condenar o representado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000. É como voto, senhor presidente.
Obrigado. Desembargador Luiz Tadeu,
Senhor presidente, estimados colegas, ilustre procurador de justiça, servidores do TRE, Força Policial, de fato, houve aí, extrapolou-se a liberdade de expressão na medida da crítica altamente destrutiva. Por esse motivo, eu acompanho o voto do relator.
Obrigado, doutor José Eduardo.
Boa tarde, senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, saúde de todos os membros desse sodalício, cumprimento do Procurador Regional Eleitoral, nossos serventuários, saúdo o renomado advogado, doutor Vinícius Monteiro Paiva. Senhor presidente, com relação ao veto, também não tenho dúvida em acompanhar o bem lançado voto do relator.
Obrigado, doutor.
Senhor presidente, eu saúdo Vossa Excelência e a sua pessoa, peço vinda para saudar todos os demais aqui presentes, componentes dessa Câmara. Acompanho o relator.
Obrigado. Doutor Carlos Alberto.
Boa tarde, senhor presidente. Em nome de Vossa Excelência, saúde dos nobres pares, doutor Procurador-Geral Eleitoral, doutor Vinícius Paiva, que nos acompanha, e todos nos acompanham online. Eu acompanho o relator, senhor presidente.
Obrigado. Então, a decisão que provém do MM. Número 2, recurso relatório 06001-68-2024. Recursos Gilberto Rosa Gonçalves. Emerson Augusto Abedian Ramos e Lourdes da Costa Ferreira, recorrente também de ação que melhor LPP Podemos MV, recorrendo João Gonçalves, recorridos também Emerson Augusto Abedian Ramos e Lourdes da Costa Ferreira, recorrida também ligação por Maneoc, ainda melhor, PLPP Podemos MDB. Reitoria, doutor Fernando Nadô Nelson, aqui também a parecer, lá do eminente procurador.
Reitero o parecer pelo desprovimento dos recursos interpostos por Gilberto, Emerson e Marileide, e provimento do recurso interposto pela coligação por uma NIOAC ainda melhor, para reformar a sentença e aplicar a multa de forma individual aos recorridos.
Está mantido por esse tempo, eminente relator.
Obrigado, senhor presidente. Aqui trata-se de um recurso eleitoral contra a sentença que julgou procedente o pedido para condenar os representados solidariamente ao pagamento de multa fixada no mínimo legal em R$ 53.205. Antes de eu adentrar o mérito, de ofício, eu enfrento a preliminar de ausência de interesse recursal da coligação por um IOAC ainda melhor, ante o meu entender de ausência de sucumbência. E esse entendimento decorre do fato da magistrada de primeiro grau ter se retratado para alterar a sentença e condenar os representantes individualmente ao pagamento da multa que já citei. Então, em razão disso, entendo que a ausência de interesse recursal por parte da coligação por uma NIOAC ainda melhor. Superado esse ponto, passo ao mérito. Essa é uma questão, senhor presidente, que a gente já tratou em outras oportunidades relacionada à questão de propaganda, não pesquisa não registrada. E aqui tem algumas peculiaridades que eu entendo relevante e que deve nos basear, não só para esse caso, mas para a danosidade dessas pesquisas não realizadas e o efeito que isso pode causar. E aqui é um caso muito clássico de como isso pode transbordar apenas o limite ali. De uma simples fake news, como a gente já apreciou aqui. Os recorrentes, eles publicaram em suas respectivas páginas da rede social Facebook dados de uma suposta pesquisa eleitoral. E isso aqui é que chama a atenção, porque nesse caso, eles tentaram dar um formato de que a pesquisa realmente ocorreu. Eles especificaram a empresa que teria feito o levantamento, o número de registro no sistema PESC-L, os percentuais dos candidatos, a quantidade de entrevistados, entre outros dados existentes em pesquisas verdadeiras, sugerindo então que o candidato Juliano Marchetti estaria liderando a disputa eleitoral para o cargo de prefeito no município de Nioaque. Porém, todos esses dados foram forjados. E aí, em razão disso, da análise desse material, eu constatei a intenção de conferir a aparência de pesquisa, uma vez que deles constatam o número de registro, período, número de entrevista, faixa etária, margem de erro, intervalo de confiança, grau de instrução, e gráficos, entre outros elementos, na tentativa de dar aparente formalidade às imagens postadas. Em razão disso, entendo que houve infração à legislação eleitoral, mantenho a multa no percentual aplicado, por conta, em conclusão, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau. É como voto, senhor presidente.
Obrigado. Estão todos de acordo neste.
De acordo, senhor presidente.
De acordo, todos?
Eu gostaria só de expor que no processo anterior, no processo que teve relatoria da doutora Sandra, eu até acompanhei a relatora para desclassificar da divulgação de propaganda falsa para fake news, porque, a meu entender, naquela ocasião não havia forma ou figura de pesquisa. A candidata dizia nas pesquisas, tudo extremamente vago. Muito ao revés deste caso em que tem forma e figura de pesquisa. E, portanto, não vejo nenhuma congruência minha acompanhar, nesse caso, o voto do relator.
Perfeito. Vossa Excelência está reconhecendo a ausência de interesse recursal da coligação, doutor?
Sim.
E quanto aos demais recorrentes, Vossa Excelência está negando provimento.
Provimento. Isso.
Então, nesse sentido, fica proclamada a decisão. Unânime. Recurso eleitoral número 060049-75-2024, recorrente Ana Cláudia Pereira Portela, recorrido do Ministério Público Eleitoral, relatoria aqui, doutor Carlos Alberto Almeida de Oliveira Filho. A parecer, eu passo a palavra ao doutor procurador eleitoral.
Ratifico o parecer pelo desprovimento.
Está mantido o parecer. Doutor Carlos Alberto, Vossa Excelência tem a palavra.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Senhor presidente, trata-se de recurso interposto por Ana Cláudia Pereira Portela contra a sentença proferida pelo juízo da Zona Eleitoral de Campo Grande, julgou procedente a representação formada pelo Ministério Público em desfavor dela. A prática de propaganda eleitoral irregular mediante derramamento de santinhos, aplicando multa de R$ 6.000 para cada uma das três escolas inscritas na inicial, e como multa pela reiteração do ingresso da votação. Nesse caso, senhor presidente, eu compartilhei o voto para fazer uma breve síntese. Após a sentença, o presidente apresentou em base de declaração, foi negado o provimento, posteriormente apresentou um novo em base de declaração, lembrando que não houve distribuição de santinha da candidata, mas as mediações da Escola Estadual Iraci Eudossiak. O juiz de primeira instância rejeitou esse embargo, aplicando multa de R$ 6.000. No entanto, eu constatei, analisando os autos, eu não localizei, não visualizei que nessa escola realmente havia essa propaganda, né, o derramamento de santinho. Então, eu estou excluindo a multa pelos embargos protelatórios e considerando o quê? Constatei que nas outras escolas houve derramamento, apesar disso não ser relevante, e estou diminuindo o valor da multa de 6 para R$ 4.000. Então, como conclusão, eu estou em parte com parecer, né, conhecendo o recurso para dar parcial provimento, para reformar parcialmente sentença, excluir a multa de R$ 6.000 relativa à Escola Estadual Iraci, bem como a multa aplicada pela interposição do embargo declaratório, assim como diminuindo o valor da multa nas outras duas escolas para o valor de R$ 4.000 cada. É assim que eu voto, senhor presidente.
Obrigado. Doutor Fernando.
Obrigado, senhor presidente. Eu tive acesso ao voto também, analisei bem detidamente e peço vênia para divergir em relação aos pontos trazidos pelo relator. especificamente em relação à não configuração de derramamento de sangue na Escola Estadual Araci Eudáciac. Do que eu pude analisar no ID 1257-2996, que é o auto de constatação que foi feito em relação a essa escola, eu observei alguns santinhos relacionados a essa candidata. Então, em razão disso, fazendo a adequação de conformidade com o relator do valor dessa multa, eu voto por dar parcial provimento para manter a sentença, primeiro, em relação à multa pelo recurso protelatório, e em relação à multa relacionada à escola. As escolas, só diminuí-las para R$ 4.000, mas mantendo em relação às três escolas individualmente no valor de R$ 4.000 para cada uma delas, senhor presidente.
Perfeito. Muito obrigado. Então, desembargador Gustavo.
Senhor presidente, de fato, há no processo uma prova técnica, que é o auto de constatação, que prevê que constata justamente esse derramamento, né? Portanto, eu acompanho o voto divergente.
Obrigado. Doutor José Eduardo.
Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao voto divergente, vou acompanhar o voto do relator, em razão da confiança na análise, no que diz respeito à prova exclusivamente nessa única escola. Nas outras duas, assim como reconhecido pelo relator, a prova nos autos, portanto, eu acompanho o relator.
Obrigado. Doutor Vitor.
Peço vista.
Perfeito. Tem uma previsão, doutor?
Basicamente, eu vou rever essa foto. Então, se eu quiser amanhã.
Amanhã teria condições?
Peraí, eu só vou rever essa.
Perfeito.
Eu tive, quando eu olhei, eu tive a impressão de que não havia,
Sim.
mas dada essa
Não,
questão,
Vossa
eu
Excelência,
vou ver.
que podemos marcar para amanhã e ficar marcado.
Olha só, senhor presidente, eu também, quando verifiquei o voto do relator, também não encontrei, por isso que eu acompanhei. Mas agora
Certo.
que tenho o pedido de vista do doutor Ingo, embaçado,
Né? Sim.
se possível, eu vou aguardar, então,
Vossa Excelência pode
analisaria
rever.
o que é
Pode rever,
médico.
não há problema nenhum.
Perfeito.
Não há problema. Então, conclusão do programa para a sessão do dia 5, próximo, amanhã. Após o relator dar parcial provimento e o primeiro e segundo vogal proverem em menor extensão, né? Vista ao quarto vogal. Chamo ao julgamento processo número 4, recurso eleitoral número 06-00174-09-2024, recorrente João Paulo Silva Tavares. Diário Popular, Portal de Notícias, recorrida, coligação, trabalho tem que continuar, Federação PSDB Cidadania e PSD, União Federação Brasil da Esperança para Brasil, PT, PCdoB, PV. Relator aqui, doutor José Eduardo Chanincuri. Aqui também é aparecido, tem a palavra o doutor.
Mantenho parecer pelo desprovimento do recurso.
Tido parecer, doutor José Eduardo, Vossa Excelência tem a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. O caso Exame versa sobre uma prática de propaganda eleitoral negativa. Há uma preliminar de legitimidade do recorrente, que eu estou afastando, tendo em vista que a publicidade impugnada foi publicada exatamente no Facebook desse portal de notícia Diário Popular, que para mim é o suficiente para verificar a legitimidade. No que diz respeito ao mérito, estou verificando que a publicação dessa matéria jornalística referente a terceiro, né, ao senhor Carlos Henrique Vieira dos Santos. Esse Carlos Henrique Vieira dos Santos é proprietário de um outro portal de notícia e apoiador aí da candidata da coligação recorrida. E essa propaganda afirma que essa pessoa fazia uso de cocaína durante as festas, divulga isso também de maneira, com áudios e etc. E a foto divulgada é dessa pessoa, juntamente com a candidata a prefeita, tentando aí atrelar a conduta negativa desse terceiro a imagem da candidata representada. Então, assim, no meu sentido, essa matéria ultrapassa os limites da liberdade de expressão e assume um contorno eleitoral quando afirma que a candidata da recorrida é apoiada por um usuário de substâncias entorpecentes ilícitas, atingindo negativamente a imagem da candidata recorrida, o que é vedado pela nossa legislação. No que diz respeito ao valor da multa, o juiz de primeiro grau fixou em 7 mil, e eu entendo que, nesse caso, observando aí os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria do valor da multa, estou reduzindo ela ao mínimo legal de 5 mil reais. Então, acolhendo em parte o parecer do Ministério Público, estou dando parcial provimento ao recurso, então somente para reduzir a multa a 5 mil reais. É como vota.
Obrigado. Estão todos de acordo?
De
De
acordo,
acordo.
sim.
Então, provido em parte, unânime. Número 5, recurso eleitoral número 060239-19, recorrente Giane Dias Aguilar Nogueira, recorrido Alain Aquino Guedes de Mendonça, relatoria doutor José Eduardo Chamincuri, também a aparecer, tem a palavra. Eminente procurador.
Mantenho o parecer pelo provimento do recurso.
Está mantido o parecer. Doutor José Eduardo, Vossa Excelência tem a palavra.
Obrigado, senhor presidente. O caso aqui em julgamento trata de impulsionamento de propaganda eleitoral negativa, já bastante debatido aqui por este tribunal, e de fato, verificando o conteúdo realmente é voltado a criticar o adversário político, novamente aqui, a irregularidade está apenas no impulsionamento. Se o conteúdo não houvesse sido impulsionado, não haveria que se falar em qualquer ilegalidade ou irregularidade. Também, e por isso estou entendendo que não tem reparos a ser feito na sentença de primeiro grau, inclusive também com relação ao valor fixado na multa que está no seu mínimo legal. Então, de acordo com o parecer ministerial, estou negando o provimento ao recurso.
Ponto. Ponto.
Verdade, ponto parecer.
Há divergência?
Não. Quer ser
Todos
outra?
de acordo? O negado provimento unânime. Número 6, recurso eleitoral número 060037-16-2024. O recorrente, a recorrente Adriano Barbosa Nogueira, eleitoral, relatoria do desembargador Luiz Tadeu Barbosa Silva. Aqui também aparecer, tem a palavra o eminente relator, o eminente procurador.
Mais um caso envolvendo derramamento de santinhas, assim, né? Isso mantém o parecer também. Provimento.
Luiz Tadeu
Barbosa Nogueira Lopes teve contra si instaurado um procedimento que, pelo derramamento de santinhos nas imediações da Escola Estadual Ari Amorim Costa, no bairro Guanandi. O juízo eleitoral fixou a multa em R$ 6.000. Examinando aqui os precedentes aqui do TRE, constatou que, em casos assemelhados, esse derramamento de santinho foi gerado multa na faixa de R$ 4.000. Por esse motivo, em parte com parecer, eu estou conhecendo do recurso e dando-lhe parcial provimento, para reduzir a multa para R$ 4.000.
Perfeito. Estão todos de acordo?
De acordo.
De acordo.
De acordo, senhor presidente.
Então, provido em parte, unânime. Chamo a julgamento de forma conjunta os processos número 7 e 8 da nossa pauta. O 7, embargo de declaração no recurso eleitoral número 060070-62-2024. Embargante, 100%, Cidades Participações Limitada, embargado, órgão da Direção Municipal do Avante, Campo Grande. E o processo número 8 da nossa pauta, embargos de declaração no recurso eleitoral número 060071-47-2024. Embargante também, 100%, Cidades Participações Limitada, embargado, órgão da Direção Municipal do Democracia Cristã, DCDC. Campo Grande, em ambos relatoria do juiz Dr. José Eduardo Chamin Cury. Aqui, aparecer nos dois processos, eu consulto o eminente procurador regional
Não,
eleitoral.
esses dois não houve essa mesma da atuação da Comissão de Custos.
Aqui não aparecer, aqui deixou. Perfeito,
78.
sim. Então, eu tenho a palavra, eminente procurador, para os dois processos.
Obrigado, senhor presidente. Eu pedi para que o julgamento seja realizado em conjunto, porque a única diferença de um para o outro é o embargado. Mas a matéria é a mesma, o embargante é o mesmo, então acho que isso facilita aqui os trabalhos. O caso em exame, como é apregoado, é embargo de declaração contra o acórdão proferido por este tribunal, que manteve a sentença que julgou procedente a representação por pesquisa irregular, em razão da comprovação da origem dos recursos empregados no custeio da pesquisa, e determinou a suspensão da divulgação da pesquisa registrada sobre o número tal. Estou entendendo aqui que, na verdade, não está preenchido os requisitos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, nem o 275 do Código Eleitoral. Portanto, não há qualquer reparo a ser feito aí no arresto ora impugnado. No meu sentir, as razões recursais são insurgências à solução jurídica empregada, o que não se coaduna com a via recursal de cognição estreita, ocasionada ao aprimoramento do acórdão embargado. A contradição que enseja a oposição de uma declaração é aquela que decorre da falta de correlação lógica entre as proposições e fundamentos, e o que decidido em um determinado julgamento, hipótese essa que também não verifiquei aqui. Mantendo aquele entendimento já consolidado também de que o acolhimento de embargo de declaração, mesmo para fim de pré-questionamento, pressupõe a existência no acordo embargado dos vícios previstos no artigo 275, que não há aqui na espécie. Então, ante o exposto, não vendo qualquer vício nos dois acordos, estou rejeitando os dois embargos de declaração. Como voto?
Obrigado. Então, para os processos número 7 e 8 da nossa pauta, eu consulto esta corte se estão todos de acordo.
Sim,
De
de
acordo.
acordo. De acordo.
De acordo. Então, resultado para ambos, rejeitados unânime. Número 9, embargo de declaração da prestação de contas eleitorais, número 0601-491-82-2022. Embargante Rosane Aparecida da Silva, embargada aqui à Justiça Pública, que a relatoria, doutor Vitor Luiz de Oliveira Guibo, aqui sim, aqui a aparecer, então eu passo a palavra ao
Senhor
doutor.
presidente, se o senhor quiser também apregoar o número 10, eu acho que
10 também?
é a mesma
10
situação.
também? Então vamos lá, também anunciado o 9, vamos anunciar o 10, embargos de declaração. Na prestação de contas eleitorais número 0601-496-07-2022, aqui, embargante Rodrigo Domingues Conceição, também relatoria do doutor Vitor Luiz de Oliveira Guimbo, a aparecer, eu passo a palavra ao eminente procurador
Obrigado.
eleitoral.
Obrigado, presidente. Mantenho as manifestações pela rejeição dos embargos.
Então, está mantido. Desembargador eleito, Vossa Excelência tem a palavra. Doutor Vitor Marcelino,
Juiz.
tem a palavra.
Senhor presidente, eu disponibilizei os votos aos demais membros da corte e, assim sendo, eu vou fazer só uma breve leitura de um pedaço da ementa. Também recebi memoriais com relação a esse processo. Vou só, para simplificar, as duas ementas são muito semelhantes. A decisão recorrida fundamenta que a ausência de prestação de contas tempestiva pelo sistema de prestação de contas eleitorais, somados ao lhe extemporâneo documentos em formato inadequado, caracteriza irregularidade grave que inviabiliza a análise técnica e compromete a fiscalização. A legislação eleitoral, resolução TSE 23.607, artigo 49, parágrafo 5º, inciso 4 e 72, parágrafo 1º, exige observância de prazo e formatos específicos, não havendo previsão para a reabertura de prazo e o nova intimação para correção das falhas. O princípio da verdade real, invocado pelo recorrente, deve ser compatibilizado com a segurança jurídica e preclusão temporal, que impede a reapreciação de questões preclusas pela negligência da parte em cumprir suas obrigações processuais no prazo adequado. O impacto das irregularidades foi devidamente analisado no acórdão recorrido e concluiu que a apresentação extemporânea de documentos em formato inadequado inviabilizou a análise técnica das contas, não caracterizada como mera falha ou passível de correção. O princípio da proporcionalidade não se aplica para aprovar contas com ressalvas quando as falhas constatadas compromete a fiscalização, sendo a apresentação inadequada de documentos de responsabilidade exclusiva daquele que presta as contas. E o precaucionamento não autoriza o provimento dos embargos quanto ausente os vícios previstos no nível 22 do Código de Processo Civil. Eu estou rejeitando, portanto, ambos os embargos, senhor presidente.
Bem, muito obrigado. Então, para os processos 9 e 10, julgados de forma conjunta, eu pergunto se estão todos de acordo.
De acordo,
Estão todos de acordo? Então, embargos rejeitados, unânime. Encerrada a pauta judicial, nós temos um processo apenas, procedimento administrativo a ser analisado. Trata-se do SEI número 00092183-32, interessada esta Corte Eleitoral. Aqui uma proposição complementar trazida pelo Dr. José Eduardo Chamincuri, ouvidor eleitoral deste TRE, que indica autoridades para receberem, né, no próximo dia 6, né, depois de amanhã, a comunhão do mérito do ouvidor. E consideradas as razões ali apontadas, eu estou encaminhando a este plenário os nomes, né, das autoridades ali constantes, e conforme o artigo 2º da resolução TRE-MS número 7448, de agosto de 2021, no sentido da concessão desta referida para as pessoas de Wilker Macedo Lima, desembargador eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, Guilherme Augusto Caputo Bastos, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, e Rogério Feitosa Carvalho, Mota, ex-ouvidor, substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Pergunto para os eminentes pares se estão todos de acordo.
Só uma dúvida, o doutor Guilherme Caputo,
É a
ele.
que referendo.
Ah,
Já recebeu
só,
a referência.
perfeitamente, de acordo com a área celeste.
Todos de acordo? De acordo.
Pois de acordo.
Então, ficam aprovadas as indicações. Vios apenas, creio que já é de conhecimento público, mas nunca é demais reafirmar. No dia de ontem, durante o Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizado nesta cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, mais uma vez, obteve, né, o selo diamante, né, no prêmio CNJ de qualidade, agora, lá no 2024, obtendo, então, o primeiro lugar na categoria Tribunal de Pequeno Porte, né, em cumprimento, tendo cumprido, né, 97,5% dos quesitos avaliados. E dentre todos os segmentos, né, são seis segmentos: tribunais superiores, justiça estadual, justiça federal, justiça do trabalho, justiça militar e justiça eleitoral. A nossa corte ficou em terceiro lugar no nacional, né? Não só dentre a justiça, que ficou em primeiro na sua categoria de pequeno porte, mas em terceiro lugar em desempenho geral, mas apenas do TRE do Ceará, que obteve 97,8%, e do TRE do Maranhão, que obteve 97,7%, e nós ficamos com 97,5%. Então, mais uma vez, esta corte, os magistrados, mas particularmente os serventuários da justiça, merecem os nossos aplausos, nosso reconhecimento, né? E o que é de muito orgulho, principalmente no tocante à prestação de serviço à sociedade sul-mato-grossense. Então fica aqui o registro e os parabéns a todos os envolvidos. Eu agradeço a presença de todos. Pois não.
Só antes de encerrar, só gostaria de deixar registrado em ata também que no dia 28 e 29, próximo passado, eu, juntamente com o Dr. Carlos Alberto de Oliveira Filho, com o Dr. Márcio Ávila e o Dr. Fernando Estrada, participamos do 12º COPPEJ, o encontro do Colégio Permanente dos Juristas Eleitorais, que aconteceu na Paraíba, com João Pessoa, e tivemos lá, essa delegação, uma atuação destacada. O doutor Fernando compondo painéis ladeados de ex-ministros e juristas renomados de todo o país, mas, ao final do evento, também houve a eleição da diretoria para o biênio 2025-2026, e, de maneira inédita, ele foi eleito diretor do COPPEJ, representando a região Centro-Oeste. Eu acho que nunca tinha ocorrido para nenhum representante do Mato Grosso do Sul, que muito me honrou, mas foi graças aí também o apoio dos colegas que lá estiveram comigo. Então, só para fazer esse registro também. Muito obrigado.
Excelente lembrança e participação, realmente dignifica, né? Não só a corte eleitoral aqui, doutor Cury, mas a democracia, né? Sou mato-grossense, né? Na pessoa de Vossa Excelência, enfim, abre portas aí para que outros, né? Em outras oportunidades também busquem ocupar, né? Este e outros lugares de, né? Elevada a distinção, né, em favor da nossa justiça. Eu também não sei se comuniquei, faça ou não, a correria desses dias aí que antecederam. Também estive numa reunião do COPPREL, que é o Colégio Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais, realizado em João Pessoa também, e na ocasião, passa a vacância que ocorrerá em fevereiro próximo. Já houve uma eleição e também acabei por ocupar, né, por ser eleito para ocupar referida vaga de vice-presidente do COPPEJ. Né, então, a partir de fevereiro, devo, né, participar, né, do corpo diretivo daquela entidade. E também propus e foi aprovada a realização do 88º encontro do COPPEJ, a ser realizado na cidade de Bonito, nos dias inicialmente marcados para os dias 2, 3 e 4 de junho. 4, 5, 6? 4, 5, 6 de junho. Então, Mato Grosso do Sul também será agraciado, né? Terá a honra, o prazer, né? E o trabalho de recepcionar, né, os presidentes, as cortes eleitorais do Brasil, após um encontro anterior ainda a ser realizado em São Paulo, no mês de março. Então, março em São Paulo e junho em Bonito, Mato Grosso do Sul. No mais, então, eu agradeço a presença de todos e convoco para a realização da próxima sessão de julgamento no dia de amanhã, dia 5, às 17 horas, neste plenário. Obrigado a todos. Está encerrada a presente sessão.